Fala galera, começando mais um telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Sport e Fluminense, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado por 2-2, depois de o Fluminense abrir o vantagem aí de 2-0 no começo do primeiro tempo ainda. O Sport ainda conseguiu empatar o jogo, ainda diminuiu no primeiro tempo e empatou o jogo no comecinho do segundo tempo. Eu, Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Fred Figueroa para a gente analisar esse confronto e as nuances que o cercam, né? Mas antes, quero voltar a convidar a galera a desfrutar da nossa parceria com a galera da Chining Box, que é aquela parceria que chega somente para agregar, né? A gente está falando do líder do segmento de comida chinesa, também conhecido como a melhor comida chinesa do Brasil, certo? E o melhor preço que você pode chegar a desfrutar desse cardápio da Chining Box, que é o velho código podcast45. Você coloca lá o código ou no aplicativo que você pode baixar no seu celular, no seu tablet, ou então através do site chiningbox.com.br. E a gente lembra que a nossa parceria, ela se estende aí a basicamente toda a zona norte do Recife, uma vez que está firmada com as unidades da Caxangá e do Rosarinho, né? Se você não está numa área que pertence aí a uma dessas duas unidades, coberta por uma dessas duas unidades, você vai no site, pede para retirar em loja, escolhe uma dessas duas, utiliza o nosso código podcast45, você vai ver desconto direto na tela, 15% de desconto em pedidos a partir de R$40. Agora vamos começar a analisar esse empate por 2-2, um jogo, eu diria que foi um jogo um pouco estranho, Fred Figueroa, do meu ponto de vista, uma vez que o Sport se viu numa situação muito complicada, né, no início do jogo, quando o Fluminense fez 2-0 em duas falhas da zaga rubro-negra, e apesar de algumas peças fundamentais ao bom funcionamento da estratégia do Sport não terem rendido bem, ou como dele se espera, o Sport conseguiu, de certa forma, reverter o que seria um resultado mais complicado ainda, né, Fred?
Celso, é um jogo de difícil análise, né? Porque foi um jogo de reviravoltas, um jogo de você pode tirar vários recortes do que aconteceu dentro da partida. Mas o que eu diria de positivo, né? Começando por uma visão mais positiva do que aconteceu, a minha definição é a seguinte: foi um jogo em que o Sport conseguiu mostrar uma outra face, a face de ser um time capaz de ter volume, capaz de pressionar na força, porque o que o Sport fez contra o Fluminense essencialmente foi exercer uma fortíssima pressão depois de sair perdendo por 2-0 e mais pra frente a gente pode detalhar os erros que levaram aos gols do Fluminense através de cruzamentos de escanteio no início da partida, mas depois da desvantagem, o Sport exerceu uma pressão fortíssima sobre o Fluminense. E por que eu digo que é uma pressão na base do volume, uma pressão na base da força? Porque mais de meio time do Sport rendeu abaixo da média. Peças que são fundamentais para a sustentação do sistema ofensivo, como o Diego Souza, como o próprio André, que ainda que tenha feito o gol, para mim patinou bastante, não conseguiu encaixar tabelas. Emerson Felipe, que é um cara que se apresenta o tempo inteiro, foi muito participativo, mas pouco efetivo dessa vez. Richelli, que é uma peça importante, sempre foi uma peça importante na aproximação dele, também está com muito pouca efetividade. Gostei do volume dele, tá? Vi bastante críticas a Richelli, mas acho que o volume dele foi importante nesse sentido, porque o Sport reagiu na força, reagiu acionando o Lênis o tempo todo ali na direita, para que Lênis fizesse sua jogada individual ou fizesse alguma jogada com Samuel Xavier, que essencialmente é um lateral de força, também não é um lateral de qualidade, por isso que eu acho que ele nem entra na conta dos que jogaram mal, porque ele jogou o que ele joga. Então o Sport se apoiou inteiramente ali pelo lado direito e com muita força, com muito vigor, com muito volume, conseguiu exercer a pressão na base de uma série de cruzamentos na área, cruzamentos um atrás do outro. Num deles chegou ao gol com o André no primeiro tempo. Já era merecido ali que o Sport diminuísse a contagem, diminuísse a desvantagem. Assim como quando o jogo foi para o intervalo, a sensação na Ilha do Retiro era de que o empate também já era justo. Ainda que o Palmeiras tenha colocado a bola na trave quando o jogo estava 2-0, o empate se tornou justo pela intensidade que o Sport mostrou, pela pressão mesmo que o Sport exerceu nos minutos finais do primeiro tempo, e voltou para o segundo tempo da mesma forma. Tanto que o gol sai como consequência direto desse recorte de pressão. É um recorte de uns 50 minutos de pressão, e o gol sai numa bela jogada de Patrick, que daqui a pouco eu quero usar essa jogada para ilustrar para fazer uma análise maior do que foi o jogo. Eu vou usar essa jogada de Patrick como exemplo. Quando o Sport empata, aí o jogo, aos poucos, ele vai caminhando para um terceiro recorte, que é o recorte definitivo, eu diria, e que não foi modificado nem com a expulsão do jogador do Fluminense, que é um Sport já desgastado, um Sport que sentiu o ritmo, que precisou fazer mudanças. Luxemburgo precisou fazer mudanças, para mim, muito pelo aspecto físico. Os substitutos não mudaram a tônica do jogo, e o jogo caminhou para um desfecho em que esteve aberto. Se o jogo tivesse sido 3-2 Sport, estaria ok. E se o jogo tivesse sido 3-2 Fluminense, também estaria ok, porque aconteceu no segundo tempo, em que o Sport teve um homem a mais, mas não teve a mesma força. O Fluminense, com 10, foi um time de mais vigor, né, de mais força quando saía para o contra-ataque, do que o Sport, que estava desgastado e, como eu falei antes, numa noite de rendimento técnico médio muito abaixo. Então eu defino que o empate, ele, além de merecido pela ótica do que os dois times fizeram, pelos momentos que o jogo teve, o empate, além de merecido, ele é plenamente aceitável para a campanha do Sport, para o que aconteceu. Tá? Lógico que você tem a expectativa de vitória, lógico que você faz uma mobilização, você enxerga o quanto seria positivo ter os 3 pontos, mas aí vale aquela minha velha regra de campeonato brasileiro: quando não dá para ganhar, que empate. E foi isso que aconteceu, e para mim acaba ficando razoável. Não acho que o torcedor do Sport, o dirigente do Sport, o elenco, Luxemburgo, não tem que somatizar demais esse empate, não. Ele fica de bom tamanho porque aconteceu dentro do jogo.
Maestro, queria também o teu ponto de vista, então. Queria a tua análise sobre esse Sport e Fluminense.
Fred falou um pouco da questão física, e na questão técnica eu concordo em quase tudo que ele falou, mas acho que a questão física é determinante também para a análise da atuação do Sport, porque o Sport gastou o gás como poucas vezes eu vi gastar em uma partida. Detalhe, era preciso fazer isso, porque com 13 minutos o Fluminense já não tem um sistema defensivo muito, muito organizado. É um dos problemas do time no brasileiro. O ataque funciona. Aliás, esse jogo foi uma síntese dos dois times, da forma geral, porque o Sport também tem os ataques mais positivos do brasileiro, e entre os que estão brigando lá em cima, tem uma das piores defesas. Por exemplo, o Sport está em sexto, eu estou vendo a tabela nesse momento, os 5 acima dele, ninguém sofreu nem 20 gols. O Sport já sofreu 23. O Botafogo, que é o 7º, sofreu 20. Enfim, então o 2-2 é um pouco uma síntese dos dois times. Mas sobre a situação de como o jogo transcorreu, com 13 minutos da 2-0, em duas falhas defensivas tão gritantes, o segundo gol começa com o Richelli. O segundo gol lembrou muito o gol contra o Palmeiras lá na Arena Pernambuco, que é Richelli tentando fazer uma inversão, perde a bola, gera um contra-ataque, que termina numa grande bobagem com 3 jogadores do Sport com a bola meio ali sem saber o que fazer, e apareceu do Valdo para o escanteio. Foi um lance muito estranho aquele ali. E na cobrança do escanteio saiu o segundo gol. O buraco ali era muito grande. Você não estava jogando com Atlético Goianiense, com todo respeito, estava jogando com um time que tem um dos artilheiros do campeonato, que é um time que é um potencial candidato ao G6 também. É um time que, quando faz uma venda, ganha o que ganhou de Richarlison, ou seja, e há pouquíssimo tempo já tinha ganho os pontos corridos. Não que esse Fluminense não tenha nenhuma relação com aquele de 2010, 2012, mas é um clube muito mais tarimbado nessa competição de pontos corridos do que o Sport. E você está nesse buraco com essa equipe, o Sport teria que fazer uma imposição física, porque tecnicamente o time ofensivamente rende, mas não poderia dosar, não poderia ser um jogo, não poderia ser uma reação a médio prazo. O Sport tentou muito no primeiro tempo, conseguiu diminuir com o André e merecia até ter ido para o intervalo com empate. O gol de empate aos 3 minutos do segundo tempo foi quase justificando o gol que não saiu naquele final do segundo tempo, quase um pelo outro, porque o melhor momento do Sport foi depois que faz o primeiro gol com o André e continua sufocando o Fluminense até o final. Agora, sufocando o Fluminense quase sempre do mesmo jeito, na bola aérea. E aí, o scout dessa partida, que é um clássico desse brasileiro, já fizeram muito clássico esse levantamento, os times que estão em desvantagem nas partidas abusam demais da bola aérea. E o Sport, assim, foi algo inacreditável. No scout do Footstat, algumas estatísticas, por exemplo, percentual de bola muda um pouco, até a contagem de cruzamento, alguém pode considerar uma bola que não foi cruzamento ou não, mas na do Footstat, o placar de cruzamentos entre certos e errados foi de 57-11 para o Sport. Meu amigo, é muita coisa. O número do Fluminense ser baixo era esperado, porque como ele fez a vantagem muito cedo, curiosamente, a partir de cruzamento, que foram 2 escanteios, que estão contabilizados nesses 11, certamente, mas depois que o Fluminense teve 2-0, ele precisava do contragolpe, ele não precisaria se expor dessa forma, sobretudo com a bola aérea. Mas o Sport praticamente não teve outra solução para conseguir. A entrada de Tomás lá no segundo tempo entrou mal dessa vez, tinha jogado bem contra o Bahia, largando de frente dessa vez, entrando no decorrer, jogou mal, e ele poderia ter sido uma solução para jogar mais pelo meio, não conseguiu fazer isso. O próprio Tomás jogou na característica diferente da dele, que ele geralmente tem mais por dentro, ele continuou indo por fora, tentando tabelar ali com o Mena. Desses 57 cruzamentos que o Sport fez, só acertou 19. Um deles, o do próprio gol de André, 2 com lances de perigo no segundo tempo, uma cabeçada de Diego Souza na rede pelo lado de fora, e a última bola do jogo do Sport, que foi uma cabeçada de Patrick, que um pouquinho mais de capricho era a virada do 3-2. Eu achei o resultado para o Sport, em termos de classificação, ruim, porque o próximo jogo é descartável. Um crime pode acontecer, claro, lá na Arena Corinthians. Mas o Sport não ganha do Corinthians como visitante há 10 anos. Em toda a história ganhou 3 vezes. Ganhou em 94, 97 e 2007. E considerando que o próximo jogo é descarte, como tem sido com quase todo mundo no brasileiro, o Corinthians está na 18ª rodada e ainda está invicto. Então o jogo para pontuar era esse, para que não ficasse 2 rodadas sem vitória. Que desde que o Sport começou essa reação, isso não aconteceu. Não aconteceu. Venceu 4, aí perdeu uma, voltou a vencer, perdeu outra, venceu de novo, e agora poderia ter sido mais uma. Não teve esse momento de duas rodadas assim. Com esse empate, o Fluminense vira uma tendência forte, esse jogo contra o Corinthians. Embora os resultados ao fim da noite, é por isso que a gente está gravando agora, lembrando que a gente começou a gravar esse tela após os jogos das 9h30, que eram jogos que tinham uma influência direta no esporte, sobretudo o jogo do Botafogo. A derrota do Botafogo, a própria derrota do Flamengo, que tá logo acima, essas derrotas aliviaram um pouco a barra do empate. E como o Fred falou, se não ganhou, pelo menos não perdeu, ok. Mas no contexto da partida que estava hoje, eu acho que a vitória estava bem acessível ao Sport. Ainda mais por ter empatado aos 3 do segundo tempo e aos 9 ter ficado com 10. Mas quando ficou com 10, não conseguiu em nenhum momento mostrar isso em campo. O Fluminense até pareceu um time mais organizado.
Fred, daqui a pouco a gente vai fazer as análises, principalmente as análises dos dois lances da falha, dos gols do Fluminense e falha da zaga rubro-negra. Mas antes, vale sempre a gente fazer aquele convite, né, para o nosso ouvinte, que quase todo atende esse perfil, e é aquele cara que é mais ligado em tecnologia, aquele cara que gosta da praticidade do dia a dia, dos smartphones, né, da multiconectividade aí, né, Fred?
Isso, Celso, é como a gente vem falando programa a programa, né? A Tags é uma loja que os nossos ouvintes precisam conhecer, saber que ela existe, onde ela fica, porque todo mundo vai precisar.
Então a gente bate muito nessa tecla. A Tags está no Tacaruna, está no Shopping Boa Vista, dois shoppings extremamente acessíveis, e com certeza, não é achismo, com certeza, ela vai te oferecer o que você precisar no segmento de tecnologia, que é um segmento que nos cerca em todos os passos que a gente dá, seja no celular, no computador, no headphone, no exercício, para ouvir o podcast. Né? A gente está cercado de tecnologia, ela faz parte da nossa vida. E a Tags oferece tudo que se encaixa, tudo que é preciso, tudo que... De um celular, a bateria que carrega o celular, ao headphone, tudo vai estar na Tags. Quem joga videogame, vocês, no caso vocês dois, tem uma série de produtos específicos para isso, de alta qualidade e de um preço que eu posso chamar de popular, porque é um preço extremamente competitivo, um preço que você, arrisco dizer que você não vai encontrar em outras lojas, uma possibilidade de divisão, parcela mínima de R$20, você pode dividir em 10 vezes, inclusive quase que todos os produtos. Então, é uma dica que a gente precisa repetir e bater, martelar um pouquinho dessa forma, porque eu vou até usar de novo uma expressão que eu usei, que acabo fazendo uma propaganda de outra empresa, que é o atacadão. Todo mundo tem já na cabeça que utensílios de casa e construção, não sei o que, você sabe onde vai. É automático. É claro que existem outras lojas, e as outras lojas, o cara também já tem na cabeça, né? Desse segmento. Então é mais ou menos isso. Coloque a Tag na sua cabeça, porque quando você precisar, quando você estiver precisando de um equipamento a mais, uma coisinha a mais, alguma coisa quebrou, um carregador, qualquer demanda que você tenha, vá na Tag que a solução vai estar lá.
Bom, agora vamos seguir aqui um pouquinho com você, Fred, porque você que chamou a atenção inicialmente para esses dois lances, mas também passou por eles. Mas queria que a gente analisasse os dois gols do Fluminense, principalmente pela maneira como eles se deram. O Tassi já lembrou aí, dois lances de bola parada, dois lances de escanteio, que originaram, né? E onde a zaga do Sport, pelo menos ao meu ver, a dupla de zaga do Sport, falhou nos dois lances, um em cada um. Queria a tua análise sobre isso e depois queria também conversar com o Maestro sobre esses dois lances de gol do Fluminense.
São foram lances que tiveram a mesma origem de erro, né? O primeiro gol, ele sai de uma cobrança de escanteio, que Patrick é o jogador que consegue cortar, mas eu tomei um susto na hora do corte, quando eu vi o que havia por trás de Patrick. Patrick estava ainda perto do segundo pau, eu diria, e atrás dele só havia os jogadores do Fluminense. Eu não sei que erro de marcação, que erro de posicionamento aconteceu naquele momento para que sobrasse 3, 4 jogadores do Fluminense. Que essa bola, se passasse de Patrick, seria gol possivelmente com outro roteiro, porque a quantidade de jogadores do Fluminense que acabaram ficando sozinhos ali me surpreendeu e sugere, obviamente, um erro de posicionamento da defesa. A bola sobra, cai nos pés de Scarpa, que é um exímio chutador. Duval, que é quem acabou ficando ali mais próximo dele, fez uma marcação à distância, né, deu uma do velho Matheus Ferraz, acabou fazendo a cobertura distante. Não sei também se daria para Duval chegar a ter uma maior velocidade e lá tentar dividir essa bola. O procedimento certo era esse. Era Duval ter partido para cima ali. Mas ele ficou meio que tentando fechar o espaço e tentando evitar que Scarpa lançasse alguém dentro da área. Mas Scarpa, até pela sua característica, acertou um chutaço, né? Magrão estava um pouco adiantado, mas eu acho que o fato de Magrão estar adiantado não mudaria muita coisa. É um tipo de chute, inclusive, que Magrão tem um histórico de dificuldade de pegar. Não por outros motivos, porque é um chute dificílimo, né, de ser defendido, e a bola saiu alta, saiu muito perto do ângulo, então não tinha muito o que fazer depois do erro de posicionamento. O segundo gol é que você encontra muito mais erros. Você encontra o erro lá do passe de Richelli, no meio de campo, que gerou o escanteio, e aí todo mundo faz a associação do primeiro gol do Palmeiras, que nasceu de um erro de passe de Richelli lá na frente, que vira escanteio, a bola entra, no caso do Palmeiras, foram duas cobranças de escanteio, a segunda pega na nuca do cara e entra, e houve um direcionamento da culpa do gol para Richelli. Ok, eu aceito uma parcela da culpa. Nesse, repete-se a mesma parcela da culpa, tendo um segundo erro, que foi a hora em que Duval faz a escolha de colocar a bola para escanteio, uma bola que ia ser uma jogada perigosa, mas acabou...
Fred, eu acho que ali o time travou, Fred. Porque assim, eu até revi aqui, os três jogadores não souberam o que fazer ali. Eu acho que Dorval simplesmente botou a bola para escanteio para acabar aquela angústia. Foi o time, aqueles três caras ali travaram. Foi uma coisa bizarra.
Travaram. Quando acontece aquilo é o seguinte, é uma falha de comunicação.
Exatamente.
Alguém ali precisava ter dito, deixa. E Duval fez uma escolha que para mim não é a escolha que deve fazer. Porque você tem três jogadores, dois de frente. Duval é o que estava chegando na bola. Aquela bola poderia ter sido afastada pelo menos pela lateral. Verdade. Pelo menos pela lateral, a bola foi jogada para escanteio e aí acabou acontecendo o castigo, né? O escanteio sai, desvia em Samuel Xavier, que ele estava protegendo ali o primeiro pau, e no que desvia, a percepção dos atacantes do Fluminense, que estavam de frente, né, pro lance, foi muito mais rápida, e aí atropela a marcação do Sport, o Ronaldo Alves mal nas bolas aéreas, e o Sport leva um gol. Para mim, quando eu falo atropela, eu não tô falando que foi falta não, tá? Para mim foi jogada limpa, inclusive, ele atropela de fato no embalo que ele vem, e faz o gol criando esse abismo. E além desses dois gols, Celso, a gente precisa colocar na mesma conta, porque foi um erro idêntico, um lance que poucos minutos depois resultou numa cabeçada de Henrique, também escanteio, também cobrado com a perna esquerda, tá? Ou seja, o escanteio que vem saindo, a bola não é aquele escanteio fechado, é a bola saindo, o Sport mostrou extrema dificuldade em marcar essa bola, e Henrique cabeceou limpo.
Não foi Henrique, não, foi Renato Chaves.
Foi Renato Chaves, né? Ele cabeceia limpo, a bola toca no travessão e o Sport escapa de levar um terceiro gol, porque aí, meu amigo, se já correu pra empatar com dois, correu pra empatar com três, acho que se conseguisse ia ter que jogar todo mundo dormir naquelas piscininhas de gelo que existem, ou tonéis de gelo, né, que porque o desgaste ia ser multiplicado. Se é que seria possível reverter três gols, eu acho que não.
Maestro, você chamou atenção naquele lance de Duval botando bola para escanteio, de que Duval foi o cara que chegou ali para acabar com aquela angústia. Reviu o lance também, eu concordo com você. Duval foi o cara que teve a atitude de botar a bola, fazer alguma coisa. Agora, a gente também não pode ignorar, e nem todos que você falou ignorou isso, mas só um destaque também daquele lance, um ponto de vista, é que se chegou aquele impasse, é porque também houve uma série de erros do sistema defensivo como um todo, para não nominar um aqui só, para chegar até aquele momento onde tem três jogadores do Sport cercando a bola sem saber o que fazer, a bola pressionada contra a linha de fundo, né? Queria saber se você tem algum outro ponto de vista, alguma outra análise sobre os dois lances do gol do Fluminense.
Bem, além de ter sido muito cedo, como eu já tinha falado, dois escanteios, os dois, esse que você falou, cedido dessa forma, o primeiro também não foi muito diferente, e o Sport não poderia, no começo de jogo, ter dado tanto campo pro Fluminense. E isso aconteceu... De certo modo, o lance de Richie era mais visível pela a forma como o Sport se expôs. E assim, tentou definir o jogo de uma forma muito afobada. E nesse momento, não sei se é excesso de confiança que a campanha vem dando, e não por acaso o time acabou buscando empate, mas ser um pouquinho mais fechadinho, o Sport chegou a ter. Claro que depois que ficou em vantagem, o Fluminense abriu um pouco... praticamente abdicou da posse de bola. Mas o Sport chegou a ter 70% de posse. Terminou com 64. Meu irmão, é muita coisa. É muito tempo de posse. E quando o Fluminense fez os gols, o Sport não estava jogando mal. O Fluminense chegou essas duas vezes, marcou, mas o Sport não estava jogando mal. Nem quando levou o primeiro e continuou até levar o segundo. Agora, todos os ataques do Sport eram cortados e eram contra-ataques muito rápidos do Fluminense. E aquela longa... demora para matar a jogada. Era impressionante, teve até um lance que foi no segundo tempo, até comentei com você que a gente viu o jogo junto lá, eu disse, meu irmão, o cara andou 15 metros para tentar cortar quase dentro da área. E acabou nem sendo falta, porque se tivesse sido falta, teria sido pênalti. E nesse lance do primeiro tempo, desses primeiros gols, isso podia ter acontecido também. Então, assim, numa hora dessa, se você estava cortando, eu acho que fazer uma falta tão cedo poderia levar um amarelo, até um vermelho, que aquele juiz estava... Justava um pouco, não achei muito bom o trabalho dele. Eu acho que o Sport se expôs demais, entrou muito afobado para um jogo onde deveria ter jogado com um pouco mais de inteligência, sobretudo pelo adversário que tinha pela frente.
Então vamos seguir aqui com a nossa já tradicional análise de desempenhos individuais, para a gente continuar se aprofundando aí nesse confronto. Fred, o que é que você destacaria nessa partida como um todo? E aí pode incluir o desempenho de Vanderlei Luxemburgo. Na mudança das peças e na escolha de estratégia de jogo também.
Celso, é muito mais fácil nessa partida analisar quem foi bem do que quem foi mal. E isso volta para aquele meu primeiro comentário, né? Que é uma outra face do esporte, é uma face de conseguir jogar na força quando a parte técnica não está nos seus melhores dias. E é essa força que justifica a quantidade de cruzamentos na área que Cássio registrou. Então, quem foi bem tecnicamente, quem foi, quem jogou, que você pode dizer, pô, fez uma grande partida, eu destacaria apenas dois nomes. Patrick.
Mena?
Não, eu destacaria só dois nomes, Celso. Patrick e Lênis.
Ainda, porra, eu fiquei agoniado, disse, meu irmão, assim, tava agoniado, porque Celso falou Mena, tu falasse Patrick, eu disse, meu irmão, o cara vai dizer quem? Porra, Lênis foi disparado o melhor jogador do esporte.
Não, eu achei que o melhor jogador do esporte foi Patrick, mas Patrick e Lênis, pra mim, Patrick e Lênis foram os dois melhores. E são os dois que eu destaco positivamente.
Até porque o Patrick não... terminou a partida e Lênis cansou. E Patrick tem essa vantagem de ter tido um gás gigante até o final, né?
E por que eu não cito Mena entre os melhores? Pra mim, Mena foi na conta, foi na sua média. Ele não tá na lista dos negativos. E aí eu incluo, inclusive, Samuel Xavier. Tá? Porque não é que seja um elogio a atuação de Samuel Xavier. É que ele jogou dentro da média dele. E eu acho que não comprometeu, não teve nenhum erro grave. Foi voluntarioso, como ele sempre é. Trabalhou na frente e atrás. Não tem um grande ponto positivo nem um grande ponto negativo. Então eu diria que os dois laterais foram o que costumam ser. Tá? Tiveram atuações dentro da sua média. Mena, que vinha às vezes brilhando em alguma partida, ele foi apenas razoável. Samuel Xavier, apenas razoável. Patrick e Lênis foram muito bem. Então, num jogo em que eu só daria nota acima de 7 para dois jogadores, você ir buscar um empate em 80 minutos, né, de futebol, um empate de dois gols, você de fato tem que atribuir elogios a outras características do time. Então, eu preciso elogiar mais um que a gente sempre esquece, que é Magrão, né, que pegou uma bola espetacular.
Finzinho do jogo, né? Partida. No momento então, em que o Fluminense merecia.
Eu acho que, na verdade, se saísse o gol não. Ali naquele momento, os dois mereciam.
Sim.
Mas o Fluminense com a menos acaba sendo mais forte, né? Esse merecimento, porque estava organizado e estava indo com mais organização. O Sport com força, o Fluminense manteve-se organizado. Então, a gente destacaria positivamente Patrick, Lênis e Magrão, e no razoável, os dois laterais. O resto todo, para mim, rendeu negativamente. Eu vou também escalonando esses outros jogadores.
Samuel e Mena na conta mesmo, né?
Samuel e Mena, eu não escutei bem, Celso. Tu repete, por favor?
Samuel e Mena na conta mesmo, né?
Exato. Eu coloco Samuel e Mena como razoáveis. Aí a gente vai pro negativo. Dois desses jogadores negativos que eu vou tratar, Everton Felipe e Richelli, eles erraram bastante, eles não conseguiram ser efetivos, mas esses dois eu destaco o volume que tiveram na partida. Correram demais, se apresentaram o tempo inteiro. Tá? Everton Felipe vem num momento de alta. Fez o seu. Manteve sua força física. Manteve. Pediu o jogo, apareceu. Fez cruzamento, fez tudo que deu pra fazer numa noite de pouca inspiração técnica. Errou passes, errou assistências. Não fez uma grande partida tecnicamente, mas tanto taticamente quanto fisicamente. Ele foi muito forte. E por isso eu inicio a parte negativa destacando esses dois. E Richelli, que é um jogador que não atravessa um bom momento, todo mundo sabe. E eu vi Richelli sendo o mais criticado, talvez, nas resenhas. Quer dizer, eu não vi na rádio, né? Eu vi a repercussão. Na verdade, eu vi a entrevista, uma pergunta a Luxemburgo sobre Richelli, e eu presumi que essa pergunta tenha sido consequência de críticas que ele sofreu, mas nas redes sociais também. Ele foi muito criticado. E eu não acho que Richelli tenha sido o vilão da partida. Eu acho que Richelli ele foi um pouco do que se espera de Richelli, de virar jogo, aparecer. Errou passe que comprometeram menos. Dessa vez, eu acho que ele fez o que não aconteceu lá na Arena contra o Palmeiras. Ele errou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, ele forçou muito menos. Ele jogou muito mais nos passes curtos. Jogou muito mais o fácil. A variação de jogo para esquerda, direita, de forma mais simples. E ele acertou passes dessa forma. Então, para mim, Richelli fez uma partida apenas ruim, né? Pela imprecisão técnica, mas de muito volume. André fez um gol, né? Teve outras chances, mas eu acho que André fez uma partida abaixo do que vinha fazendo. Dessas últimas partidas do Sport, eu acho que essa foi a pior de André. Não sei se algum problema com a chuteira, achei que ele literalmente patinou no gramado, não tinha estabilidade quando recebia a bola, e por isso, talvez, ele não conseguiu fazer uma jogada. Uma triangulação, um toque na frente, um lançamento, um passe, mas como fez o gol, numa bola relativamente difícil, que cabeceou, também sai com um negativo, com asterisco. Os outros todos foram muito mal. Diego Souza, pra mim, talvez o pior em campo. Talvez
uma
o pior em campo.
Suas piores partidas nos últimos tempos no Sport.
Não conseguiu fazer o que ele mais sabe, que é, por exemplo, prender a bola no ataque e não ser desarmado. Diego Souza, ele é um cara que raramente a gente vê Diego Souza ser desarmado. Ele foi desarmado com plena facilidade pela marcação do Fluminense. Então, Diego Souza, uma peça muito ruim. Duval, né, falha naqueles dois gols, falha de posicionamento em outras bolas, um gol impedido que o Fluminense fez. Duval cometeu um erro de posicionamento absurdo. Então, Duval é um cara que preocupa muito, porque Luxemburgo segue com o rodízio e nesse momento é um rodízio desequilibrado. Nesse momento, todo mundo sabe qual é a zaga titular do Sport. Ronaldo Alves, muito mal na partida, mal na bola aérea, mal na saída de jogo.
Ele não pulou uma gilete no gol de Renato Chaves. No segundo tempo,
e teve uma bola também de bola aérea que ele perdeu.
No segundo tempo, teve uma saída de bola, assim, que era pra Everton Felipe, que acho que acabou levando um esporro gigantesco, porque assim, foi de uma infantilidade, uma bola devagar que ele deu.
Richelli acabou tendo que levar amarelo por causa desse lance.
Ronaldo Alves muito mal em campo. E aí, a gente vai pra substituição.
Física, né? A gente tava mal tecnicamente nesse momento, que é o que é mais grave, na verdade.
E aí a gente vai para substituições. Para mim, as duas foram essencialmente físicas, tá? Lênis não estava conseguindo mais aquela intensidade, ele colocou Oswaldo, e Oswaldo para mim foi ok. Tá? Oswaldo para mim entraria naquela mesma conta que eu coloquei Mena e Samuel Xavier. Acho que Oswaldo conseguiu criar alguns lances participativos, que usou boas bolas na área. Já na outra substituição, que foi Tomás no lugar de Everton Felipe estava numa partida em que de fato deveria sair. Só que Tomás entrou muito mal. Entrou a ponto de se juntar a Diego Souza e Duval como os piores da partida. Talvez até pior que os dois. Porque Diego Souza e Duval acertaram alguma coisa durante o jogo. Diego Souza apareceu para um cabeceio. Duval teve desarme no segundo tempo. Tomás, ele não acertou nada. Tomás foi nulo, peça nula em campo. Inclusive muito determinante para que o Sport não conseguisse exercer uma pressãozinha ali nos minutos finais em busca do terceiro gol, porque não houve essa pressão. Então, para mim, o fraco futebol apresentado por Tomás foi um dos fatores determinantes, inclusive, da assimilação do 2x2 como resultado aceitável, né? Porque não rendeu. Eu vi muita gente dizendo que devia ter tirado o Diego e colocado o Juninho. Isso passou pela minha cabeça. Só que eu teria feito essa substituição se não tivesse feito a de Tomás no lugar de Everton. Tomás entrou tão mal, que não dava para arriscar outra. Que seria um suicídio.
Talvez fosse tirar Tomás, né?
Só que é um tabu no futebol, né? Eu tiraria Tomás. Mas o cara jogou 15 minutos, é um tabu no futebol tirá-lo. Mas
eu até aceitaria essa saída de Diego, colocando o Juninho, mas não dava pra deixar do jeito que tava ali, com o Tomás sem prender a bola, porque Diego, você ainda espera que em algum momento Diego resolva. Você tem essa expectativa, uma cabeçada, uma jogada individual, e não aconteceu, mas eu até compreendo, e pra mim a leitura do Luxemburgo, ela fica de bom tamanho também, tá? Ele entra como razoável nessa análise bem ampla que a gente acabou fazendo aqui.
A gente também não pode deixar de passar aqui, quando a gente analisa como esse, do lance da expulsão, né, de Orejuela, porque eu confesso que ali do campo, quando eu estava vendo, eu não tive uma impressão muito clara, e eu também não consegui rever o lance depois do jogo até o momento em que a gente está gravando. O que é que vocês podem falar aí sobre esse lance?
Celso, a gente viu o jogo, né, basicamente do mesmo ângulo, e eu confesso que eu tomei um susto quando o árbitro puxou o vermelho. Não tinha detectado, né, naquela visão, naquele ângulo, nada que naquela jogada que levasse à expulsão do jogador. O que se falou naquele momento foi que ou ele entrou com o cotovelo, né, além da jogada com o pé, mas não posso falar isso porque desde que eu cheguei em casa também, eu não encontrei, eu não vi o lance. Eu confesso que eu não procurei naqueles melhores momentos que o Globo.com traz. Mas liguei a televisão, não saí da frente da televisão. Aqui o Tá Na Área acabou de reprisar os melhores momentos do jogo do Sport, mais de uma vez, porque eles ficam comentando e o lance passando, e não teve o lance da expulsão. Nas redes sociais também não vi ninguém falando. Teve uma única sinalização de que teria sido injusta. E a minha impressão dentro de campo, também não vi motivo para expulsão, não. Quem viu de casa talvez tenha tido uma percepção melhor. E aí, nesse caso, é impossível emitir uma opinião minimamente precisa sobre o lance, né? A coisa mais sincera que eu posso falar é que no campo eu não percebi nada, né? Mas se você viu o jogo pela televisão, viu o replay, você certamente, quando eu falo você, é o ouvinte, né? Você não, Celso. Você certamente tem uma opinião formada sobre o lance e a sua opinião vai valer mais do que a minha nesse momento, que só vi o lance a alguns metros de distância. Acho que eu estava mais longe do que aquele árbitro, quinto árbitro lá da Copa do Brasil entre Santos e Flamengo.
Verdade. Eu, inclusive, Fred, só para complementar aí essa informação de que a gente não encontrou o lance, eu procurei no globoesporte.com, não tinha, até o momento, ainda não tinham feito o clipezinho dos melhores momentos. Tinha os lances de alguns momentos do jogo, mas isoladamente, e eu procurei aqui no lance, no lance a lance dele, né, e não tem o vídeo da expulsão, então realmente fica mais complicado a gente opinar, mas para não parecer que a gente ignorou o fato, aí é a nossa justificativa, né. Agora vamos seguir com outro, ainda falando do jogo em si, algo mais relacionado ao jogo, antes de entrar na parte matemática, vale o registro aí da homenagem, da postura da torcida do Sport por ocasião da entrada do técnico Abel Braga no gramado, né? Abel ficou esperando um tempo ali na beira do túnel, de repente ele partiu sozinho, um pouquinho antes de o Santos entrar em campo. E foi aplaudido pela torcida do Sport, parte da torcida gritou o nome dele ainda, e eu queria a impressão de vocês sobre esse episódio. Começar aí com você, Cássio.
Bem, havia expectativa, mas havia, acho que, uma expectativa positiva da forma como ele seria recebido. Foi um aplauso durante minutos, não houve qualquer outro tipo de reação, e a forma como ele recebeu isso demonstrou. A gente assistiu, inclusive eu fiquei prestando atenção que a gente, fiquei perto do banco do Fluminense, e não houve, geralmente, meu amigo, o banco dos bancos de reservas da Ilha do Retiro são muito próximos das sociais, muito mesmo. Tanto é que, acho que há um ano, ou um pouco mais que isso, colocaram até umas grades para que afaste um pouco o torcedor do banco de reserva rival, de tamanha pressão, que o cara ficava colado na orelha. E todos os outros times que eu vi ali jogando do Brasileiro desse ano, tu me escuta muito. Não vi contra o Abel. Não houve qualquer tipo de pressão, que normal do futebol, inclusive, seria, mas não vi qualquer tipo de pressão para Abel nessa partida. Inclusive,
e há um histórico de animosidade, ainda que leve, que discreta, entre a torcida do Sport e Abel, né?
E ele fala isso depois do... Eu não sei se ele deve ter sido uma coletiva, tal, mas eu li no site do Fluminense, numa entrevista que ele fala, e ele fala... foi dividido em tópicos, e no tópico da solidariedade ele falou que... Dizendo que era a primeira vez que passava isso depois da morte do filho, João Pedro, que, enfim, que esse teve no... Tito foi no velório, o Cuca também, então ele estava demonstrando gratidão a todo mundo. E sobre a homenagem, ele falou bem específico, a aspa dele é a seguinte: já fui inimigo do esporte, já trabalhei no Santa Cruz e sempre joguei contra eles. E quero agradecer a todos, ao país inteiro. Não podia imaginar nem em sonho esse carinho. Me sinto feliz porque não é gostar de Abel, é pelo caminho que Abel traçou, que os meus filhos traçaram, pela honradez de caráter, de dignidade, de honestidade e de amizade para com todos. Hoje é um dia que vai ficar marcado. E, como ele está falando, ele era treinador do Santa em 96, quando o Santa foi vice-campeão pernambucano, e eu posso estar muito enganado, mas acho que ele também foi treinador do Santa em 88, no pernambucano. Então, assim, mas nunca trabalhou no esporte. Ele sempre, a passagem dele em Pernambuco é baseada no Santa. Então, a partir disso, ele foi, quando ele fala inimigo, obviamente ele está se referindo no âmbito esportivo, creio, e isso era mesmo, toda a ligação dele com o Santa faz com que todas as outras passagens dele na ilha, esse cenário que eu descrevi em relação ao que os treinadores adversários sofrem na ilha, ele já sofreu muito também, ele já foi muito pressionado, mas dessa vez eu não vi nenhum momento isso acontecer, e o aplauso que ele teve da boca do túnel, que é no outro lado do estádio, na outra geral, a geral do placar, até o banco de reserva, foi uma coisa assim, uma das cenas mais bonitas assim de solidariedade que eu já vi nele do retiro. Inclusive, eu fiquei até, me segurei assim para ficar emocionado no momento, porque foi uma coisa muito natural. E a solidariedade humana, como transcende muito futebol, era um drama familiar muito grande, muito pesado. Um pai perdeu um filho e não houve qualquer tipo de contestação que o âmbito esportivo que ficasse sobreposto a isso. Ainda bem, inclusive.
Celso, teve uma frase que Lucas falou, e eu também senti um pouco isso, e Lucas falou que também foi uma frase muito bonita, foi o seguinte: quando Scarpa faz o primeiro gol, que sai apontando para Abel apontando para ele, o time todo vendo, Lucas falou, eu me arrepiei, né, vendo aquela cena. E o cara, eu também vi aquela cena me congelou, sabe, por alguns minutos, por alguns segundos, na verdade. Isso é bem surreal também, porque mais do que aplaudir quando está entrando em campo, é você conseguir se emocionar de alguma forma com o gol do time adversário, pô. Não com o gol, logicamente, mas o olhar de Scarpa para ele, sabe, a forma, foi uma entrega ali de emoção muito sincera, porra. E é fantástico que o futebol nos proporcione isso, sabe? Futebol é como uma frase muito utilizada por aí em situações como essa, futebol é muito mais do que um jogo. E só quem gosta de futebol entende isso aqui que a gente está dizendo, sabe? Só quem gosta de futebol entende porque 48 horas depois do filho morrer, Abel estava dando treino, e antes mesmo da missa de sétimo dia, Abel estava dentro de campo, no Recife, encarando uma missão de comandar um time inteiro, né, velho? Um cara que perdeu um filho da forma que ele perdeu. Então, isso, porra, é o futebol, é isso, por isso que a gente gosta tanto desse esporte, porque não é um jogo, de fato. Os contextos do futebol são sempre carregados de emoção, carregados de vida. E Abel nos ensinou isso, né, mais uma vez, que a vida continua e o jogo também, né? E ele já está seguindo os dois, tanto a vida quanto o jogo.
A torcida do Sport deu a contrapartida disso aí, né? Dessa lição, que é tratar com respeito, e, enfim, respeito acima de tudo.
No Twitter do Sport TV, que é um perfil do Twitter com acho que uns 3 milhões de seguidores, eles fizeram uma cobertura muito grande, aliás, eles vêm fazendo uma cobertura muito grande no futebol, mas sobre essa partida eu fui olhar algumas imagens. A imagem, o print que eles dão da transmissão de Abel aplaudindo, agradecendo a social, os comentários, as sociais da ilha, os comentários de dezenas de torcedores do Fluminense agradecendo a torcida do Sport pela atitude, e torcedores de outros clubes também. assim, isso acaba sendo algo legal, tá ligado? Em alguns momentos, como as amenidades ainda conseguem se impor, mesmo que através de situações tão adversas como foi essa de Abel Braga.
Eu arrisco dizer que no segundo turno há uma chance considerável do Sport ser aplaudido pelo torcedor Fluminense quando entrar em campo, porque eu também vi isso que o Cássio falou, sabe? Os agradecimentos foram muito fortes por parte da torcida Fluminense, porque a própria torcida Fluminense ainda não teve a oportunidade de
dar esse carinho a Abel.
Exatamente, a torcida Fluminense não teve a oportunidade de dar esse carinho a Abel. Talvez tivesse aflito por isso. E uma outra torcida foi lá e deu. Então eu arrisco dizer que no jogo de volta haverá uma retribuição desse respeito aos jogadores, né? Simbolizando, obviamente, o gesto que a torcida fez.
Foi bem, senhores. Vamos seguir agora com a nossa análise de classificação, né? Ainda restam 3 partidas para o encerramento da 18ª rodada, né? Essa quinta-feira ainda vai rolar São Paulo e Curitiba, Atlético Paranaense e Avaí, e Vasco e Cruzeiro.
Esse último jogo bem importante, tá? Esse último jogo, infelizmente, gente não pode contar com ele para fazer o nosso comentário aqui. Mas esse Vasco e Cruzeiro, ele é bem determinante para o Sport saber a forma com que vai... A margem de segurança que ele vai ter para enfrentar o Corinthians. Se houver um empate nessa partida dessa quinta-feira, o Sport fica garantido no G6 na virada do turno. Mas pode seguir, isso é só um...
Ah, ok.
Não, pode seguir a análise, acho que...
Tomei a bola, né?
Disso aí,
é tranquilo, segue o
desse
jogo.
Desse jogo de quinta-feira, como o Fred bem destacou, o empate colocaria o Sport no G6, que seria a melhor campanha do time pernambucano nos pontos corridos. Se não me engano, foi o 7º lugar do primeiro turno de 2015, que o Sport fez 31 pontos. O que é curioso, que o Sport pode garantir a melhor colocação do futebol pernambucano com a pontuação menor. Primeiro, mostra um equilíbrio diferente da competição e também a quantidade de vitórias, porque aquela campanha de 2015 o Sport venceu 7 partidas e empatou 10. Outros times, que eu já falei outras vezes, fizeram 31 pontos, mas no critério de desempate o Sport ficou atrás de todos eles, porque tinha muito mais empates do que vitórias. Nesse caso, isso acontecendo faltando uma rodada, entrar no G6, e detalhe, em 2015 não havia G6. Embora o time tenha sido 6º colocado, por infelicidade, o G6 só surgiria no ano seguinte. O Sport sempre dá esse tipo de azar, inclusive. Nesse caso, o empate de Cruzeiro e Vasco, montando esse cenário, aliviaria a barra desse jogo do Corinthians. Porque, como eu já falei, esse tende a ser um jogo descartável. O Sport vai para o crime, mas um time que tem 3 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota é quase um jogo descartável. Porém, com a chance muito razoável realmente de tirar. Porque ainda que tenha um vencedor, se for empate, o Sport já fica. Mas se tiver um vencedor, o Vasco na última rodada vai ter que ganhar da Ponte Preta em Campinas e o Cruzeiro vai ter que ganhar do Botafogo no Mineirão. Só que o Botafogo vem de 2 derrotas como mandante. Então o próprio Botafogo... Aliás, qualquer resultado, mesmo que o Sport eventualmente perca o G6, esse confronto direto é muito interessante na última rodada, porque são os dois times que estão ali brigando muito forte por essa condição. E o Botafogo vindo de 2 derrotas, o Botafogo não pode se dar o luxo de perder outro mais um jogo, não. Queimou a gordura inteira. Isso tudo porque os resultados dessa rodada ajudaram mais uma vez. O Sport, assim, tá dando uma cagadinha gigante também, meu amigo, nesse tipo. Porque a derrota do Botafogo pro Palmeiras chegou a buscar um empate e depois tomou outro gol do Palmeiras no segundo tempo. O Flamengo perdeu de virada do Santos no finalzinho, embora o Flamengo não... Eu não vejo como um adversário de fato. O Flamengo está 1 ponto acima. E se o Sport empatar na última rodada e o Flamengo perder, o Sport até ficaria na frente, porque o Flamengo tem menos vitórias que o Sport. Porém, a médio prazo, o Flamengo tende a não ser um adversário do Sport. O Flamengo tende a brigar pelo G4 mesmo. Então, seria só mais pela greia, talvez. Ou então uma posição de ocasião, de eventualmente poder passar o Flamengo. A briga é mesmo para baixo. Aí o Botafogo perdeu, o Vasco joga amanhã, Cruzeiro joga amanhã, Atlético Mineiro perdeu a 4ª partida seguida como mandante, meu irmão. Isso é absurdo. Isso é coisa de lanterna, pô. Agora o negócio é que ele vem conseguindo conquistar sistematicamente resultados fora de casa. Ganhou do, na rodada anterior, por exemplo, tinha vencido o Coritiba. Na outro jogo também tinha vencido o Atlético Goianiense. Então isso vem pesando muito a favor, vem salvando o Atlético Mineiro. Porque essa campanha do Galo tirou até o jogo do Independência. Porque o fator Horto caiu no Horto, tá morto, já não estava mais existindo. Levou o jogo pro Mineirão, levou fumo também. Levou do Corinthians, inclusive. Aí seguindo, a Chapecoense empatou em casa, o Fluminense empatou com o próprio Sport, a Ponte Preta levou um sacode do Vitória, aí depois veio, meu irmão, assim, os resultados vêm ajudando demais. E por isso que o que se lamenta um pouco dessa não vitória sobre o Fluminense é porque a condição ficaria próxima, se tivesse vencido, de duas rodadas de vantagem. Nesse momento, ele tem quase consolidado uma rodada de vantagem, porque... Exceção, se o Cruzeiro, a chance de realmente ficar fora do G6, eu vejo, é o Cruzeiro ganhar. É o Cruzeiro ganhar fora de casa. Porque se der Vasco, não sei se o Vasco ganha da Ponte no Moisés Lucarelli. Então, assim, o G6 nesse momento, terminar um turno dessa forma, pro início de temporada que o Sport teve, do início de brasileiro que o Sport teve, meu amigo, é uma recuperação monstruosa.
Eu tenho dois pontos aí a acrescentar. Um é o seguinte, o Sport hoje somou 28 pontos. Que, caso não some nada contra o Corinthians, e é o natural, tá? Não pode ter nenhuma expectativa para esse jogo de pontos, né? Você pode ter expectativa de torcer, de do que for, mas de pontos você não... É aquele velho jogo que você na sua tabelinha lá colocou...
Descartável.
Isso. Então... Se você dobrar os 28 que o Sport fez no primeiro turno, você faz 56. E aí fica basicamente naquela minha média, que eu sempre repito no podcast, 50%. Que 50% é 57, né? 56 é... Você está basicamente ali. E, historicamente, o time que tem 50% dos pontos, ele vai ficar em sétimo, eventualmente sexto, oitavo, nono. Depende muito do campeonato. Nesse campeonato até aqui... O 50% está sempre garantindo o G6. Então, o Sport está dentro da meta.
O Atlético Paranaense que... foi sexto lugar com 57.
O Sport tem que é o que eu defendo. Não, que é o que eu defendo, 50% dos pontos. Né? O Sport seria, então, tudo que fez, mais um. E a gente precisa lembrar sempre que essa campanha do Sport, ela é muito dividida, né? O que fez até a oitava rodada e o que fez depois. Até a oitava rodada o Sport só somou 8 pontos. Então, de certa forma, o Sport teria, entre aspas, os 8 primeiros jogos do segundo turno para criar uma margem de erro, tá? Para criar uma margem de erro e aí conduzir as últimas 11 partidas, podendo ser até abaixo do que foram as recentes 11 partidas que o Sport disputou. Então, há um cenário positivo. E o segundo cenário positivo que eu trago a partir do que está se montando agora, eu estava, como eu já falei antes, né, desde que eu cheguei eu estava ouvindo todas as entrevistas coletivas, ouvindo todos os programas, e no Botafogo, depois de duas derrotas seguidas no Engenhão, o discurso de poupar, de considerar prioridade a Copa do Brasil e a Libertadores, está ganhando corpo no Botafogo, está se tratando já como algo natural. E... esse pode ser o diferencial. Adversários diretos envolvidos em outras competições, que é o caso do Botafogo na Copa do Brasil Libertadores, do Cruzeiro na Copa do Brasil, do Atlético Mineiro na Libertadores. Enquanto o Sport vai ter possivelmente todo o mês de agosto, a data do jogo de ida da Sul-Americana não está confirmada, mas tudo leva a crer que será só em setembro. As partidas devem ser 13 e 20 de setembro. Isso significa que o Sport vai ter agosto inteiro com semanas livres. Semanas livres para treinar, semana livre para recuperar fisicamente, para recuperar os jogadores e dedicação total e exclusiva às partidas da Série A. O que pode ser um trunfo bem interessante. Por exemplo, vai ter uma partida com o Cruzeiro, que já é a segunda partida do retorno, com o Cruzeiro envolvido em Copa do Brasil, na semifinal dele com o Grêmio. Como o Cruzeiro vai agir, aí Mano Menezes decide. Só que é um cenário que vai ficando um pouco favorável para que o Sport mantenha o desempenho. A partir de agora, cabe ao Sport
fazer uma média do seu desempenho. O Sport não precisa ser o Sport das últimas 11 rodadas, nem 11, né, que foram 10 até aqui, das últimas 10 rodadas, para brigar efetivamente ponto a ponto pela sexta posição, sétima se for o caso, oitava se for o caso, para chegar na reta final na área da Libertadores. O Sport precisa ser a média do que foi entre a oitava e a...
Mas é bom diluir, porque o rendimento aí tem que ser no geral mesmo, Fred, porque o rendimento a partir desse recorde que você fez de 10 rodadas é um rendimento absurdo.
Exato, é por isso que eu tô dizendo, não tem, o Sport não vai precisar ser o Sport das últimas 10 rodadas, vai ser o Sport médio.
É, considerando inclusive o início da competição.
É. Eu, por exemplo, Cássio, numa meta pessoal, que eu ia ter... A gente vai ter um podcast na segunda-feira que a gente vai se debruçar sobre esses números, que é o nosso tradicional de um guia de meio de campeonato. Mas o Sport somou 8 pontos nas 8 primeiras partidas. Se o Sport somar 12, que seria 50% de aproveitamento, ele já ganha uma margem aí de 4 para as 10 ou 11 seguintes. Né, para fazer 4 abaixo do que fez agora. Eu acho que esse é o mínimo aceitável. O Sport buscar 50% desde sempre. Sendo bem simples e direto. É manter. Quer dizer assim, ó, vai começar o segundo turno. A partir de agora.
Tem um jogo a mais. Na verdade, das próximas 20 partidas, são 20?
Isso.
O Sport vai ter, acho que 2 jogos a mais fora de casa.
11 fora e 9 em casa.
Então, 11, exatamente, 11 em casa e 9 fora. Para ter 50%...
11 fora e 9 em casa.
Como?
Tu falou o contrário, 11 fora e 9 em casa.
Exatamente, pronto. Para ter 50% já tem que rolar um crime.
Sim, mas aí esse ano não tem sido o maior dos obstáculos do Sport, né? Enfim. Segunda-feira a gente aprofunda mais esse tipo de cálculo, até porque vai ter um cenário, uma mesa mais posta, digamos assim, né? A gente vai esperar todas as rodadas.
Só não vai ser o primeiro turno completo por causa do jogo adiado do Fluminense.
Exatamente, que só vai ser no dia
9. Não vai ter jogo na segunda-feira, detalhe, não vai ter jogo segunda-feira. Essa segunda campeã não vai ter, acabou sendo modificada, mas por outro lado não vai estar encerrado o primeiro turno de fato por causa do jogo adiado entre Fluminense e Ponte.
É isso aí.
É isso, a gente, vocês até já adiantaram, a gente não vai ter gravação de podcast como a gente faz tradicionalmente na quinta-feira. Na verdade, a gente vai gravar outros 2 vídeos, né, dessa série de vitórias, maiores vitórias de cada clube que a gente está gravando aí, já gravando do Santa Cruz, já está no ar. E nessa quinta-feira vamos gravar a de Sport e Náutico, os vídeos de Sport e Náutico. Então, por isso, a gente acabou fazendo esse telecast mais longo aqui, já com a parte de análise matemática. E como o Fred já pontuou, na segunda-feira a gente vai fazer o nossa segunda edição do Áudio Guia desse brasileiro, agora com o fim do primeiro turno, já com projeções um pouco mais concretas. Valeu, Fred. Valeu, maestro. Abraço para você, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.